Em setembro de 2010, a televisão completou 60 anos no Brasil, e as telenovelas não poderiam ficar de fora dessa festa. Sua Vida Me Pertence foi a pioneira, exibida na TV Tupi de São Paulo em 1951. Mas antes de fazer sucesso na telinha, a dramaturgia já tinha conquistado admiradoras fiéis no rádio. A ideia de produzir um programa voltado para o público feminino veio com a necessidade de entreter as donas de casa. Na década de 30, era muito comum os homens irem trabalhar enquanto as mulheres cuidavam da casa e dos filhos. Mas com o crescimento da TV, a radionovela entrou em decadência. Em contrapartida, a produção na telinha seguiu de vento em popa. Hoje em dia, as telenovelas brasileiras são reconhecidas e admiradas mundialmente. O sucesso entre o público feminino continua. Afinal, que mulher nunca suspirou ao ver os beijos românticos? Ou não fica cantarolando as músicas da trilha sonora? Ou até mesmo não sentiu vontade de dar uns tabefes nos vilões? A dramaturgia ainda funciona como uma válvula de escape, onde as pessoas esquecem um pouquinho os problemas da vida para acompanharem a história dos personagens, com a certeza de que, no fim, tudo vai se resolver. Mas nada melhor que deixar quem entende do assunto falar. E aí, que novela marcou a sua vida?
Foi Ana Raiz e o Trovão, porque mostrava várias paisagens do Brasil e assim, o amor da Ana Raiz pelo Zé Trovão, pra mim era uma coisa muito legal.
Uma novela que marcou a minha vida foi Maria do Bairro, porque assim, eu sempre assisti novela mexicana e nunca gostei. E essa assim, eu adorei a história, me prendeu do início ao fim. Quando repetiu, eu tava lá assistindo de novo.
Laços de Família, de Manuel Carlos.
Uma novela que me marcou quando eu era criança é Chiquititas, porque eu acho que é uma das únicas novelas, tirando Carrossel, voltada para o público infantil.
As telenovelas são tão presentes no cotidiano do brasileiro que há quem se dedique a estudá-las, como é o caso do jornalista Cláudio Felício, que se rendeu aos roteiros da dramaturgia. Ele fez a tese de mestrado em comunicação pela PUC-Rio sobre as obras de Gilberto Braga. Entre as telenovelas escritas pelo autor escolhido estão as adaptações dos romances Senhora, de José de Alencar, A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães e Helena, de Machado de Assis. Celebridade, exibida em 2003 pela Rede Globo, foi uma das mais bem-sucedidas da emissora. O último capítulo registrou a maior média de audiência de um capítulo final de novela desde A Próxima Vítima, em 1995. Segundo o jornalista Cláudio Felício, o interesse por cinema influenciou muito na escolha do autor estudado.
Na graduação, eu já tinha trabalhado com Hitchcock. Eu quis escolher um autor, já que eu também sou roteirista, que eu pudesse unir também uma reflexão a respeito da minha atividade prática. Eu escolhi o Gilberto, que é o trabalho dele, além de ele ser um excelente novelista, ele condensa também várias influências do cinema, entendeu? Da forma de contar.
Cláudio focou o estudo da tese de mestrado nas relações dos personagens com o dinheiro.
O que eu abordei nele foi um aspecto de como ele atualiza um tema do romantismo, que é o tema do dinheiro como dissolução dos valores. Muitos autores, inclusive, chegam a chamar o Gilberto Braga de Balzac, justamente por ele tratar muito dessa questão do dinheiro, da importância do dinheiro nas relações humanas, que é um tema romântico. A trajetória dele me permitia tratar exatamente desse tema. Né? Senhora, por exemplo, é uma mulher que compra o próprio marido, mas ela é desprezada por um cara, então ela, para se vingar desse cara, quando ela tem dinheiro, ela compra o marido.
Atualmente, Cláudio escreve o programa musical Estúdio F, que vai ao ar na Rádio Nacional. Mas ele também teve uma novela premiada no concurso de roteiros da Rede Record. Para ele, um roteirista tem sempre uma resposta imediata do público.
O que me agrada no roteiro de novela é exatamente a forma como ele é estruturado, no sentido de que a novela, cada dia, você vai escrevendo e você vai tendo o retorno do público ali. Ele não é uma coisa fechada. Embora haja extremo planejamento antes que aquela novela vá ao ar. Tem uma sinopse, há uma previsão também de capítulos toda semana, uma estruturação e tal. Mas também tem esse fator do imprevisível que é do público, que eu acho muito interessante.
De fato, são os telespectadores que fazem o sucesso de uma novela. E quem entende desse assunto são os autores. Elizabeth Jean acaba de concluir Escrito nas Estrelas, exibida às 6 da tarde na Rede Globo. Entre os trabalhos dela estão Começar de Novo e Eterna Magia. Escrito nas Estrelas terminou no dia 24 de setembro e recebeu críticas mais que positivas. Para a autora, o resultado foi muito bem-vindo.
Eu estou muito feliz, muito mesmo. Eu achava que ia ser uma novela que as pessoas iam gostar, porque eu confiava na história. Mas eu não imaginei que fosse ter a repercussão que teve. Eu estou muito satisfeita. A história surgiu através de uma notícia que eu li sobre inseminação artificial pós-mortem. E aí é que eu comecei a imaginar como seria essa questão de uma história de amor assim. Pensando na Cinderela, eu pensei na história de um príncipe encantado que já tivesse morrido.
O espiritismo, tema abordado na trama, foi super bem aceito entre os brasileiros. No dia 29 de maio, o Escrito nas Estrelas conseguiu um feito raro. Superou a média de audiência de uma novela de horário nobre. Foram registrados 24 pontos de média contra 23 da novela das oito, Passione. Elizabeth afirma que não é espírita, mas que admira a religião. Por isso, foi cautelosa na hora de escrever os capítulos. Segundo ela, trabalhar como roteirista compensa no final de cada realização.
Eu sempre gostei muito de novelas. Sou noveleira. Então, eu adoro. É muito cansativo. Vou dizer que é um trabalho extremamente cansativo. Mas também tem um lado muito bom que você pode inventar história. Eu adoro escrever, então é muito prazeroso.
Segundo dados do Ibope, o último capítulo de Escrito nas Estrelas registrou 33 pontos de média com 40 de pico na Grande São Paulo. Além do recorde da trama, este também é o melhor índice registrado por uma novela das seis nos últimos 3 anos.
Nossa história não termina agora. Pois essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou o sol. Eu sou o céu e mar, eu sou o céu.
Além de uma boa produção e direção, a trilha sonora é um fator fundamental para caracterizar as telenovelas e, é claro, embalar as histórias dos personagens.
Um, dois, três, quatro.
Em personagens, cresce cada vez mais em entrada de novos atores e atrizes na TV. Os testes de elenco costumam ser muito seletivos. Marcelo Melo, ator de Malhação, está se destacando na telinha, mas não nega as origens teatrais. Integrante do grupo Nós do Morro há 13 anos, ele já atuou nos filmes A Última Parada 174, Cinco Vezes Favela, Agora por Nós Mesmos, em diversas peças produzidas pelo grupo de teatro Nós do Morro, com destaque para a adaptação de Dois Cavaleiros de Verona, clássico de Shakespeare. Na televisão, Marcelo fez algumas pontas, mas foi na novela Viver a Vida, de Manuel Carlos, que ele se destacou e conseguiu um papel na nova fase de Malhação. Segundo ele, as diferenças de atuar no teatro e na TV são muitas.
São universos diferentes no sentido de forma de trabalhar, que é a questão da câmera, da cena. No teatro você tem um universo mais solto, tudo mais aberto, e a televisão é tudo mais reduzido, tudo mais regulado e tal. Então, assim, é um pouco complicado, porque você fica um pouco receoso em entrar na televisão, porque é muito rosto, muito foco, close, mas ao mesmo tempo você vai se adaptando aqui, é quase a mesma filosofia.
Apesar de não ter problemas com a câmera, Marcelo confessa que o teatro ainda é a raiz do trabalho como ator.
Então, minha casa é teatro, meu palco é teatro. Televisão acaba se tornando mais uma maneira, um veículo para trabalho, assim. O teatro, para mim, é o que me define mais, assim, é a minha raiz de tudo. É o que eu mais tenho foco, né? Porque quando eu não tô na novela ou então outro trabalho, eu tô sempre no teatro.
Quem tem acesso à TV por assinatura agora também pode rever alguns programas, inclusive telenovelas, no novo canal da Globosat, o Viva. Outra novidade é o lançamento da versão compacta de Roque Santeiro, exibida em 1985. Os 209 capítulos foram reeditados. A novela, que tem 170 horas, foi reduzida para 50. O box com 16 DVDs já está à venda e custa aproximadamente R$ 250. Caminho das Índias e Irmãos Coragem também devem ser lançados em DVD nos próximos anos. Não deixe de comemorar você também essa festa da televisão brasileira. Afinal, são 60 anos de vida. Alice Pereira para a Estação Pilha.